manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Pronto, tendo em conta o nosso cansaço, está feito, malta.
Era isto.
É pôr o jingle, está feito.
Não, que os nossos
fim
ouvintes.
De semana, puxadote, pá.
Os nossos fiéis ouvintes que.
Diz
todos
aos
os
nossos
dias...
fiéis, diz aos nossos fiéis.
Este culto. Os dias escolhem ouvir o lado B, merecem que a gente faça este esforço
uma salva
extra.
De palmas para si. Obrigado.
Por escolher todos os dias.
Ao longo destes últimos 6 anos, obrigado por estar com o lado B das manhãs da M80.
Se só descobriu hoje que existia este podcast, tem muito para ouvir.
Exatamente.
E se calhar vai ficar com uma imagem diferente de nós.
Não. Vai ficar com a verdadeira imagem destes três que aqui se juntam a si.
É verdade.
Nesta
aqui
hora.
É que percebe quem é que nós
nesta
somos
hora tão difícil que é, às vezes, uma segunda-feira, depois de um fim de semana cheio de boas festas e de umas festas, umas coisas muito estranhas que aconteceram ontem à noite. Bom, foquemos nas boas.
Sim.
Se calhar este podcast será um pouco mais verde e branco, não é? Antes disso,
mas, mesmo essas são boas para uns, mais para outros.
Eu só
não é?
Quero dizer, com as letras todas, que foi um mau fim de semana para ser. Uma mulher de esquerda benfiquista Costa da Eurovisão. Só quer dizer isto.
Ai, que resumo, sim.
E quem encontra o que está a passar na faixa de Gaza. Foi um mau fim de semana para acumular todas estas características de uma só pessoa, mas seguimos fortes.
Mas conseguiste ultrapassar isso? Quer dizer, ultrapassar
não. Não consegui, mas o mundo continua mesmo que eu não ultrapasse nada, portanto.
O que eu queria dizer é que conseguiste sobreviver este fim de semana, por isso só mostra que és uma mulher de fibra.
Pronto.
O problema é como é que sobrevive agora os tempos que eventualmente aí vêm, pá.
Aguardamos. Com algum medo. Sim. Nós dissemos neste podcast, na sexta-feira, que falámos das eleições. E dissemos.
Manifestámos a nossa vontade política.
Pronto,
não votem no Chega, foi o que nós dissemos.
Pronto, sim. E resultou, como vocês viram, nós marcamos o status quo deste país.
Não somos influentes.
Porque
não.
Resultou imenso.
Ou então mostra que os nossos ouvintes não são votantes do Chega. Porque...
Ou são, então nem precisamente.
É assim, não sei, eu não recebi mensagens de ódio. Recebeste mensagens de ódio?
Não.
Eu recebi mensagens de melhoras, que vocês, pelos vistos, disseram
para as pessoas.
Recebi mensagens de melhoras.
Chamaram-te.
Piriquita.
Sim.
Ótima casa de travesseiros.
Epá, mas digo-te uma coisa: o travesseiro da Piriquita é maravilhoso, eu amo. Mas tu comes aquilo muito quente, aquilo vai ao intestino.
Então serve como diurético e tudo tem dupla função. Olha, acho incrível.
Eu vou ser polémica e dizer que acho demasiado enjoativo.
Não.
Já disse. Desculpa.
Não. Diretamente na veia 3. Já.
Não.
Oh, Elsa. Oh,
nem quente, muito menos quente, que ainda é mais enjoativo. Sente-se mais o doce.
Oh, Elsa.
Nem sei.
Então, se for mal cozido. Ai, não. se é massa.
Aliás,
se
as pessoas dizem, eu não gosto de travesseiros.
Gosta?
Também
gosto.
Gosta. Nunca comeram.
É que repara, por dentro é muito doce e ainda leva açúcar por cima. Para quê?
Elsa,
para quê?
Mas o travesseiro é isso mesmo: é teres que sair dali diretamente para fazer análise para ver se estás com diabetes.
E depois farela todo.
Ai, Elsa,
não dá para farela.
É preferencialmente o travesseiro ainda fica melhor se ficar cheio de açúcar.
Não, ainda melhor, porque a pessoa acaba de comer e pensa, já acabou, e depois olha à volta e tem vários pedaços e pensa, ainda dá para te pinicar migalhas.
Mas sabes que eu acho que
ainda existe.
É daquelas comidas. Que não dá para comer num date, porque não dá para comer com dignidade. Não é? É isso, é.
Mas eu às vezes quero comer sem dignidade, a questão é essa.
Não vou entrar por aqui, porque não vou mesmo, mas pode servir como um presente incrível num date, uma caixa de travesseiros. Pode ser das coisas mais bonitas que tu fazes a uma pessoa.
Não acho mesmo.
Pois lá está.
Até porque lá está, porque depois a pessoa sente-se na obrigação de comer à frente da outra pessoa, pois fica com coisas
pessoas
nos dentes.
Não.
É que o travesseiro tem aquele lado bom que é tanto quente que aquilo que uma pessoa escorre aqui pelo esófago, quase queima uma pessoa, mas aquilo é bom à mesma. Ou frio, que faz menos javardeira, porque a
não
massa.
Faz, não faz nada frio,
faz menos.
Não faz, não.
Aquilo esfarela-se muito menos a massa, porque
não,
aquilo está tudo duro.
Não.
E aquilo até custa. Em tão frio, quase que aquilo dá para meter só em duas dentadas. Vai metade, depois vai outra metade. Ah, se calhar vou ter que mais um para desmoer. É tão bom, pá.
Olha, eu não consigo, não dá. E depois, outras coisas que não dá para comer com dignidade à frente de outras pessoas. Que é uma coisa que eu adoro, diospiros. Não estou a falar dos de ruas.
Dos de ruas, sim, dos.
Diospiros.
Dos slurp.
Melancia.
A melancia eu consigo comer com garfo e faca.
E com, dá.
Se a talhada for curta.
Sim.
A melancia, sabe bem, é abocanhar.
Tens mesmo isso?
Dá. Isso tu consegues abocanhar.
Abocanhar e abocanhar.
Não acho. Eu não consigo.
Não é muito difícil estar a comer outras coisas.
Deste tipo de comidas em que é muito difícil manter a dignidade é se tu vais para um piano ou para um entrecosto. Porque é quase tecnicamente impossível. Tu comeres bem e comeres a carnucha que vem na costeleta, no osso.
É que dá pena não comeres com a mão.
Pronto,
não é?
E estar mesmo comendo com toda a delicadeza. mesa, o pianinho ou o entrecosto com a mão, não. Pá, aquilo vai, fica sempre nos buços, nos beijos.
Sabem o que é que me faz confusão?
E nas mãos, pá, fica. Mas é maravilhoso.
Sabes
pá.
O que é que eu adoro, mas faz-me imensa confusão ter que comer em público? Eu adoro arroz de marisco. Mas quando o arroz de marisco vem com o camarão com casca, que eu percebo que faço, okay. E eu tenho que estar a tentar descascar com talheres um camarão. Eu sou péssima.
Sou forte.
Eu já tenho técnica.
E para mim,
sou forte,
não sabe ao mesmo. Eu até quando consigo é um camarão, tem que se descascar com as mãos. Até às vezes tento à mesma, mas aquilo está quente.
Sim.
E os bodegos fica arroz da minha testa, às duas por três, não sei muito bem como.
Se sai em tua defesa, se o camarão estiver bem cozinhado, será mais fácil tu conseguires.
É mais fácil,
tirar
mas não
a
sabe
casca.
Ao mesmo.
Pois.
O truque é. Prendes com o garfo e vais lá com a faquinha.
Sim, vai lá com o resto. Sim.
Eu tenho um truque ótimo para descascar camarão que se chama Jorge Carneiro.
Assim é mais fácil.
Descasca o camarão da menina e ele descasca.
Descasca o camarão, sim, sim.
Outra coisa é o Jorge que descasca o camarão. Estava a passar um pouco lá.
Descasca o meu camarão como ninguém.
Estava distraído, desculpa.
Claro que sim. Outra coisa que eu não consigo comer assim à frente de outras pessoas é massa. É massa.
Mas toda a massa.
Sem rolar. Mesmo o esparguete comprido.
Deixa fazer.
Mas eu não como assim, então eu rolo o garfo mesmo em casa.
Eu também enrolo.
Eu mesmo em casa não chupo salseja. O esparguete.
Mas olha, também digo uma coisa: há sítio onde tu podes estar à vontade para chupar o esparguete em casa.
É verdade, mas não é a minha técnica. Que é que
mas eu também enrolo. Só que às vezes. Só que às vezes, quando tu vais, que levas o garfo à boca, aquilo às vezes cai assim, fica um bocadinho do.
É porque a massa não está al dente.
Não. Não, eu adoro a massa al dente.
Tem que ser al dente.
Demasiado cozida, não.
Ou sim, ou muito dura, ou pouco cozida também não.
Está tudo bem, Susana?
Não, não está, continua cheio de gosma cá dentro.
Amor, eu não tenho aqui um copo de
água. O mundo está-me a tentar matar.
Isso foi ontem.
Não, isto foi tudo. Sim, ontem não ajudou, mas isto foi tudo.
Mas pronto, nós íamos começar este podcast a falar da festa.
Olha, da festa de sábado, da festa da vitória do
Sporting.
Sim, pá, foi uma grande festa. Fui com um grupo grande de amigos e com família para a festa do Sporting no sábado. Fomos ver ali no Marquês, aqui em Lisboa. Não fomos lá mesmo para o meio do Marquês, porque as medidas ainda são relativamente novas, 6 e 8. A Vitória já aguentava aí, porque a gaja já é matelona, já se aguentava aí. A Carolina estava carregadinha de sono, ainda por cima estava a querer chocá-las. 6 aninhos. Epá, não vamos inventar.
Não, e porque
pronto, tá bom,
eu
tá
enquanto
bom.
Pessoa que às vezes leva o seu miúdo para sítios de muita confusão, porque sou-me inconsciente, o problema deles é, eles ficam ao nível do rabo de toda a gente. E é muito desconfortável para eles, porque eles não conseguem, a não ser quando a gente os pega, eles não conseguem vir cá acima ver e respirar. Ou seja, para eles é mesmo desconfortável.
E para eles estar a ver, para eles estar a pegar ao colo uma criança que num leitãozinho já dos seus quase 30 quilos, já não dá, não é? Sim. E depois, na festa do Marquês, sabes o que é que em todas as festas deste tipo de festas, o que me assusta é que está tudo bem até estar mal.
Pois, até estar mal, exatamente.
Sim, pá, quando as coisas ficam mal, porque mesmo estando nós numa zona mais resguardada aqui na zona do Marquês, estávamos na Augusta Guiar, na parte 10.
Sim.
É pá, e de repente atrás, que era a zona onde só havia estrada, de repente, pá, em 30 segundos, um ajuntamento de pessoas do Sporting, claro, lá está, mas já com alguma pirotecnia e com algumas buzinas e com alguns petardos.
Mas eles puderam entrar, é porque havia polícia.
Havia revista que,
pois,
segundo
claro.
Consta, que trabalhou muitíssimo bem.
Mas eles a estavam... revista era só para ti determinado ponto, era só para ti das grades.
Imagina, é só para ir mesmo para a zona da rotunda e na zona que sobe até à rotunda. Nestas zonas circundantes e periféricas, estava tudo mais ou menos, com muita polícia à volta, mesmo, e os polícias incríveis, mas ainda tu podias estar como tu quisesses.
Tanto
portanto,
era mais seguro teres ultrapassado esse...
Eu acho que sim, mas também a coisa está bem até ao momento em que segundos que fica mal, e portanto eu pensei, eu não vou lá para dentro, porque de facto isto pode acontecer de momento para outro, pá, haver uma enxurrada de gente ou uma avalanche de gente que aquilo de facto levanta à frente, e tu com uma criança de 6 anos não vais a muito lado, não é?
Claro.
Pá, então não arrisquei, mas prometi às miúdas, porque elas, eu perguntei às filhas, vocês gostaram? Gostámos, mas gostávamos de ir para o meio da multidão, que aquilo é uma seca, nós estamos no mesmo sítio.
Mas eu acho que elas têm aí uma ideia do que é estar no meio da multidão que não é real.
Elas,
porque exatamente, quando vejo a televisão é só facilidade.
Eu já lhes prometi que
eu acho que a ideia
anos,
que elas têm não é o que é de facto estar ali.
Eu já as levo e elas vão ver o que é estar ali no meio da multidão. Pronto, e depois, e se elas quiserem isso, na altura ainda se escolherem ser do Sporting. E pronto, vamos ver. Mas olha, foi muito giro, foi uma
se
festa.
Se escolherem, foi um prazer ser o vosso pai.
Sim. Olha,
só pode ir trocando umas mensagens de vez em quando, pronto, só para saber, só para picar o ponto.
Elas são do Sporting, mas já lhes dei a abertura para filhos. Se vocês quiserem ser de outros,
claro,
são completamente à vontade.
Para impingir.
Claro.
Eu e o João, mais novo, somos os únicos do Sporting naquela casa. Mas o João vibra mais. O Miguel foi ver o Benfica a Braga. E então eu fui à casa de uma amiga E eles eram todos do Benfica, inclusive é o meu filho mais velho.
Okay.
Então nós vimos o jogo do Benfica. Não havia hipótese de ver o jogo do Sporting.
Mas a maior parte das pessoas andou a picar porque interessava o resultado.
Eu andei,
ou seja,
eu andei a picar os dois.
Não, mas o próprio canal onde estava a ser transmitido o jogo, em baixo, ia passando os resultados das outras equipas.
Eu acho que foi na Sport TV 5 que estavam os dois a darem two-way.
Sim, mas
em
ali não
janelas.
Havia hipótese porque nós os dois éramos os únicos de Sport, estávamos em minoria.
Olha,
e de repente foi esquisito ver porque lá está, não houve festa naquela
pois,
casa,
claro,
não
claro,
é?
Claro.
E de repente, depois ouvia-se lá fora as buzinas, a festa, mas mesmo nós até nos sentimos um bocado constrangidos em festejar, estávamos ali em minoria.
Nós estávamos a ver a festa com algumas pessoas do Benfica, pá, tivemos o cuidado de não gozar, obviamente,
claro.
Não só por ser nossos amigos, mas as miúdas começaram assim a meter-se coisa e tal.
Mas não tem a ver com
isso. E depois
isso,
eu expliquei-lhes que não é fixe gozar,
claro,
nem
claro.
Estar a brincar.
Sabem
é?
Que há uma coisa, pronto, eu costumo dizer que sou benfiquista, não praticante, eu sei algumas coisas sobre futebol. Futebol não é uma coisa que me apaixone. Futebol não, para o bom e para o mau, futebol não é uma coisa que mexe muito comigo. Só que às vezes há pessoas que se põem a falar de futebol e que depois a tentar picar. E eu às duas por três estou só irritada com a atitude da pessoa. Verdade. E a pessoa acha que de facto me está a conseguir picar. Lembro-me de uma vez ter tido uma discussão absurda com um tipo que eu mal conhecia. Eu estava em Edimburgo, para aquele, normalmente eu gosto de falar, aquele festival de comédia.
Sim.
E cruzei-me lá com outro português, amigo de amigos meus. E como aquilo é no final, nós estávamos lá no final de agosto, já tinha começado o campeonato. Okay. E ele era do Sporting, perguntou-me que clube é que eu era. Eu disse, ah, sim, sou do Benfica, mas... Epá, e ele sempre que me via mandava-me bocas. E às duas por três eu chateei-me com ele porque eu não gostava da atitude.
Uhum.
E então ele ficou convencido que eu estava chateada com ele por motivos futebolísticos. E não só porque ele era uma besta. Eu estava só chateada com ele porque ele era uma besta. Tomou um bocado a marimba para o resto.
Sim, sim.
E é muito difícil quando as pessoas começam a gozar contigo por causa do futebol e tu te começas a irritar porque a pessoa está a ser estúpida contigo, explicares não tem a ver com o futebol.
Tem a ver com
se és parvalhão.
Sim, comigo também não vale a pena discutir futebol, que eu não percebo nada de futebol.
Olha...
Eu sou do Sporting porque herdei esse claro. Amor pelo Sporting do meu pai. Mas estava a dizer, eu pensei em ir. Como estava sozinha, só nós os dois é que éramos do Sporting, não tive coragem de ir para o Marquês de Pombal. Mas às tantas perguntei-lhe, porque eu gostava que ele vivesse isso, pelo menos uma vez.
Uhum.
E perguntei-lhe se ele queria ir. E ele tem o mesmo pensamento que eu. Ah, não, mãe, já é muito tarde.
Ai,
mal uma velhinha fofinha.
Estou a achar graça, porque eram depois 9:30 da noite. E já, depois eu vim... para casa, ele adormeceu pelo caminho, claro. Coitadinho, portanto,
era emoção,
imagina.
Era emoção.
Não era, não. É porque ele é como eu, vai para a cama.
Pronto, isso é mais importante.
Mas achei graça, tipo. Eu queria proporcionar a festa, ele não.
Eu carreguei a Carolina quase desde lá debaixo do Marquês, pá, até lá em cima ao restaurante da Valenciana. Porque
é dureza. A
para quem não é de Lisboa, são uns bons 3 km
a subir.
Não sei se
a
será
subir.
Tanto, mas saiu-me da alma.
Pois
e
claro.
E aguentei-me. Eu fiz tipo. Jiu-jitsu, chave aqui com os braços. E ela lá foi aqui
naquele... Tu largaste o carro na Valenciana a que horas? Se não é inscrição.
Não, estás à vontade. Nós viemos para Lisboa
às 2 da tarde. Não,
paguei 4,70€ de parque.
Ah, deixaste mesmo no parque.
Deixei-me mesmo lá dentro. Porque estacionar aqui estava impossível.
Não,
foi
não.
Talvez 9 da noite.
Ah, ok, já foi tarde. Já foi tarde, ok. Não, ia te dizer.
Nós já viemos relativamente tarde.
Porque eu como moro entre o Estádio de Alvalade e o Marquês de Pombal, a minha zona fica sempre uma confusão. De tal maneira que é isso, eu não pude tirar o... Não é que a gente use muito, mas a gente não podia tirar o carro, porque senão a gente depois não conseguia voltar com o carro para casa. E ia dizer que se quisesse deixar na minha zona, ensinava-te
querido,
uns
obrigado.
Truques. Mas
sim,
já
sim,
foi,
sim,
já
sim.
foi.
Não, nós,
minha
nós
zona ent... ficou cheia mais cedo do que isso.
Entramos para o outro lado da cidade. Olha, uma das coisas giras para cá que nunca tinha feito com as miúdas, é uma coisa completamente parva e banal, mas elas amaram e eu curti a cena. Foi, nós pusemos os cascóis presos no carro.
Ah, sim, sim, andei.
Esquece a alegria daquelas miúdas.
São
aí o cascóis está fora do carro.
Eu penso que isto é legal, bora!
E depois chega a Lisboa, à zona das Amoreiras, que é pertinho do Marquês. Filhas, agora podem abrir a janela, o pai vai buzinar e vocês vão dizer viva ao Sporting. Mas pessoas que não estejam a gritar, vocês desejam boa noite, está bem, filhas? E elas assim o fizeram. Opa, e houve um senhor do Benfica, tão querido, mesmo em frente, numa Megane preta, um senhor tão simpático que vira-se para ela. Meninas, eu não sou do Sporting, sou do Benfica, não correu bem para nós, mas obrigado e divirtam-se muito se forem lá para baixo para a festa.
Olha, muito querido.
Que incrível. Fiquei fiquei mesmo orgulhoso desse momento, juro.
Porque infelizmente há adultos que mesmo perante crianças se comportam assim.
Já vi com cada coisa. Até no Estoril, que é um clube, pronto, bem mais pequeno, já vi com cada coisa. Lá em casa, eu estava a trabalhar depois na noite, porque eu estive a fazer live blog da final da Eurovisão para o Observador. Uhum. Pronto, e o Jorge e o João estavam lá em casa e o Jorge virou-se para o João, ninguém lá em casa é do Sporting. O Jorge virou-se para o João e disse: queres ir ver a festa lá fora? E o João, bora. Então os dois foram para o Marquês. Não, foram, não chegaram mesmo até ao Marquês, sim, sim. Mas os dois foram para o Marquês só ver.
Pela Avenida da República.
No Saldanha, okay. Sim, sim, sim. Pela zona da Avenida da República, desceram até ao Saldanha, tiveram a ver a festa, depois voltaram para casa e perguntaram: João, que tal? Ele: foi bom, os sportinguistas estavam felizes.
Olha, claro.
Mesmo sendo a festa ter relativamente. Ter a vida hipótese de ser mais cedo, porque o jogo acabou cedo, pá, o autocarro só chegou à 1 da manhã.
É sempre assim.
Não dá.
Sempre
não dá.
Assim.
Epá, e percebes que eles estão com a família, estão com os treinadores, estão a receber a taça, há muita coisa antes, mas é muito tarde, não dá.
Mas comecem estes jogos mais cedo, que é para as festas.
Mas olha que eu não sei se também não é para dispersar parte das pessoas, não é por segurança.
O jogo
também
estava previsto uma hora maravilhosa, que era às 3:30 da tarde.
Que continua assim só e não seja adiado para as 6.
E às 6 já foi muita sorte. Já foi
mas
muita
mesmo
sorte.
Assim é tarde, está bem.
Mas olha, eu acho que a polícia é capaz de não deixar o autocarro muito antes.
Há todo um contingente.
Mas nós vamos para a cama cedo, pensem em nós.
Por acaso digo-te, olha, eu cheguei cedo para casa, eu esqueci da casa. O meu sobrinho, só para terminar, o meu sobrinho começou desde para aí às 3 da tarde em Lisboa, em Alvalade, naquele mar de gente de Alvalade. Uhum. O puto chegou a casa de noite, apanhou o primeiro comboio da madrugada, da manhã. Ele ligou-nos a dizer: ó pai, ó mãe, ó tio, as pernas estão a começar a falhar.
Ah, pois.
E o puto envinha: olha, foi uma grande festa e que este domingo que vem com a taça seja tranquilo.
Portem-se
e para
bem.
O ano também seja tranquilo.
O lado B. Das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.